bom dia, meio-dia, quinta-feira. Tatiana Costa e Patrícia Corsetto entrando na sua onda. Adorei.
Adorei essa coisa de onda.
Ai, eu gosto.
As ondas do mar, as ondas do rádio.
Eu acho legal falar onda. Eu acho
130. Estamos aqui.
Nós somos o Entre Elas. Muito bom dia, minha amiga.
Bom dia. Vamos falar de educação.
De uma coisa diferente, né? Olha, eu vou te contar, viu? A gente aprende coisa aqui nesse programa.
E se diverte, né?
Ah, também.
A gente mais se diverte do que aprende ou mais aprende do que se diverte?
A gente se diverte, a gente passa vergonha, a gente dá depoimento, a gente dá testemunho.
Sem estar numa assembleia, né?
É no débito, né?
Uhum.
A gente passa vergonha no débito, assim,
mas
aqui.
Mas bom, gente. Assim as pessoas, né, se sentem mais próximas da gente, né?
Assim eu espero, né?
Essa assim, sensação que a gente passa. Vamos acreditar.
Pelo menos a nossa audiência tá aí. Ela tá aí, ela acompanha a gente.
Ela segue firme e forte.
Então significa que talvez as pessoas se identifiquem com isso.
Bom, aí, tá bem. Vamos chamá-la então?
Vamos chamar, porque assim, é um método bem peculiar, né?
Exatamente, que eu não conhecia. Confesso que tive bastante dificuldade de entender como é que isso acontecia.
Eu também,
vamos lá que a gente vai chamar a pessoa para explicar.
Eu também fiquei confusa de como que isso aplica. Eu quero entender na prática isso aqui. Então, vamos chamar ela, amiga.
Então, vamos lá. Como sabemos, cada um aprende de forma diferente. Por isso, entender o perfil comportamental dos alunos pode ajudar a adaptar a dinâmica das aulas de forma a aumentar a retenção, o aprendizado e a motivação. Para que isso aconteça, existem ferramentas que permitem traçar metas e aplicá-las de acordo com o perfil de cada aluno. E para conversar com a gente sobre isso, convidamos Graziella Vancini, que é especialista em análise comportamental DISC, MBA em Neurociências e Psicologia Positiva no Desenvolvimento Humano. Graziella também é facilitadora do mapeamento comportamental com Lego, baseada na metodologia Lego Serious Play. A Graziella trabalha com educação e comunicação há mais de 16 anos. Bem-vinda, Graziella.
Bem-vinda.
Obrigada.
Bom, hoje é um assunto do qual eu não entendo nada.
Eu fiquei presa no Lego.
Acho que a parte que a gente mais tem afinidade,
ali,
ou pelo menos proximidade, é o Lego.
Fiquei,
né,
presa ali. Mas achei muito interessante, tô bem curiosa para esse papo.
Então, vamos lá. Bom, Gra, para começar, né, que ferramenta é essa e como você chegou até ela?
Bom, o DISC, ele é um dos testes que existe aí para a gente falar de perfil comportamental, né?
Uhum.
E assim, a forma que eu cheguei até ela, na verdade, ela foi bem ao caso, digamos. Ela não foi intencional pensando, uhum, em usá-la na educação, né? Eu tenho uma colega que dá uma formação nessa parte de analista comportamental. E na época eu tinha ali o espaço da escola de idiomas que ela queria usar. E ela me propôs uma troca, falou, olha, você faz a formação, né, e eu vou dar a formação aí em Campinas no seu espaço. E eu fiquei pensando, né, mas o que eu vou fazer com essa ferramenta, como que ela pode ser útil para mim? Mas eu fui lá, porque eu adoro aprender, né, então tudo que é novo para mim é interessante. E aí, durante ali o treinamento, eu falei, gente, isso aqui é perfeito, porque eu posso usar isso, né, com os alunos. Porque nós estamos falando ali de perfil comportamental, né? Não é psicológico, não é de personalidade, ou seja, é coisas que a gente faz, como que as pessoas se comportam. E aí tem muito a ver com a forma que a gente aprende, né? Por que que algumas pessoas, elas amam uma metodologia, dá super certo, e outras pessoas detestam a mesma metodologia? Nossa, não funcionou para mim. Porque nós somos pessoas diferentes, nós temos comportamentos diferentes, né? Então, foi assim que eu comecei a usar aí a ferramenta na parte de aprendizagem.
Você passou por essa experiência, então, antes de aplicá-la?
Passei pela experiência.
Tá. E aí, quando a gente fala de mapeamento comportamental, o que é mapeamento comportamental? Primeiro isso.
Legal. Então, assim, eu tô falando de mapeamento, eu não tô falando de um único teste, né? Ou assessment, como a gente chama. Então, o DISC é um deles. O DISC, ele vai me falar de perfil. E aí, eu achei importante falar que é um retrato, né, do momento. Então, esse é um teste que, se você fizer hoje, ele vai te mostrar como que você é neste momento. Daqui um ano, muita coisa pode ter acontecido na sua vida. Você pode ter precisado desenvolver algumas habilidades, está passando por um momento diferente, então o seu teste pode ser diferente também. E além dessa ferramenta, nós temos outras. Então, assim, a gente, quando, principalmente quando fala aí de psicologia positiva, né, nós falamos de forças, né, forças de caráter, nós falamos de talentos, falamos de canal processual, ou seja, quando a gente é auditivo, visual, sinestésico, a gente fala de linguagem de valorização, ou seja, como que a pessoa se sente valorizada, se sente apreciada. Então, o mapeamento é um conjunto de todas essas ferramentas para a gente realmente entender ali a pessoa como um todo.
Uhum. E aí isso é aplicado de diferentes formas, entre empresa, escola, como que se coloca isso dentro desses lugares?
Bom, ele é assim, mais tradicionalmente usado dentro de empresas, né? Acho que é bem comum até. Na parte de recrutamento e seleção, então você traça um perfil de candidato, você tem uma vaga e você entende qual é o perfil de candidato que você quer para aquela vaga. Então a gente pode aplicar o DISC, por exemplo, né? Nessa parte de seleção. Ela é muito aplicada também na parte do desenvolvimento profissional. Então, como é que você, olhando para essas ferramentas todas, você melhora a sua liderança, o seu trabalho em equipe, o seu relacionamento com colegas. Eu tenho aplicado, assim, eu não conheço outra pessoa que tenha aplicado isso na educação.
Sim, eu fico pensando como que... Porque automaticamente fiquei pensando aqui em entrevistas de RH. Uhum. E aí não consigo visualizar como que isso é colocado na educação. Como
eu
é que você, como que você trouxe isso?
O DISC, eu gosto do DISC, eu disse que tem outras ferramentas, né? Porque o DISC fala de 4 perfis. Então, eu acho muito mais fácil, né, a gente lembrar cada um deles. E, então, ele vem de uma sigla em inglês, mas aí no português a gente usa, né, falando que os perfis são os dominantes, os influentes, os estáveis e os analíticos, né. Aí a gente também pode chamar os analíticos de cautelosos, para manter a mesma letrinha ali da sigla, né. Então, por exemplo, o dominante é aquela pessoa ligada no 220, que não para, não tem paciência, direto ao ponto, mas que ao mesmo tempo é uma pessoa muito realizadora. Então é aquela pessoa que vai tirar plano do papel, vai liderar, vai fazer, né? E como que é um aluno, uma pessoa que está aprendendo desse perfil? É aquela pessoa que ele não tem muita paciência. Então, não dá para ficar 60 minutos ali no mesmo assunto. Tem que ter um dinamismo, tem que ter troca, uma atividade aqui, outra ali, precisa mudar, precisa ter relevância, ele precisa entender logo por que é que ele está fazendo aquilo, uhum, né? E você também tem que se adaptar, porque ele é um pouco de intimidador, né? Então, assim, eu já tive essa experiência, por exemplo, na escola de professores, falarem de alguns alunos assim, né? Nossa, mas eu não sei se ela gostou de mim. Eu falo, não, fica tranquila, que é só aparência mesmo. Mas é esse jeito, assim, um pouco mais imponente. São pessoas que, por exemplo, estou falando de aula online, vai fazer aula do carro, dirigindo, vai fazer aula fazendo massagem. Porque ele é assim, eu tenho que aproveitar seu dinâmico, né? Aí eu tenho os influentes, né? O influente é aquela pessoa que fala pra caramba, tem vários amigos, né? Tem a turma do pré, do ensino médio, do bairro, do primeiro emprego, do segundo emprego, do clube, de todos os tipos de gente, se dá bem com todo mundo e tem essa facilidade de influenciar pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que é uma pessoa assim, que acaba se perdendo, falando muito, sendo desorganizado, ele também tem essa liderança natural, essa facilidade de lidar com pessoas, né? De agregar pessoas. E aí, um aluno influente é aquele que, né? É legal, porque ele vai ser super participativo, vai falar. Só que se eu tiver outras pessoas junto, eu uma pessoa que precisa ter atenção, porque senão ele vai dominar, né, ali. Uhum. E para ele, o relacionamento dele com o professor é muito importante, porque ele é totalmente relacional. Uhum. Então, se não der liga ali, nada vai para frente. Uhum. Esse é o mais importante. Tá. Aí temos os estáveis, né? O estável, a gente reconhece assim só pelo jeito que a pessoa fala. É uma voz suave, né? Uma paz, uma tranquilidade. E o estável também é muito voltado para pessoas, para relacionamentos. E ele, como o próprio nome diz, não gosta de mudança. Uhum. Né? Ele tem sempre aquela rotininha, tudo certinho, bonitinho. Não gosta de conflito. O dominante compra todas as brigas que ele puder. O estável paga para não entrar numa briga. Então, quando eu penso num aluno estável, ele gosta de rotina. Não dá para eu, enquanto dominantes e influentes precisam de variação, eles gostam de novidade, de variedade, o estável gosta da rotininha dele. Uhum. Então, ele precisa saber o que, que vai acontecer, qual que é o cronograma, quais que são os passos. Não dá para pressionar. Dominantes e influentes gostam de pressão, desafio, isso vai motivar. O estável, se você pressiona, ele espana. Então, tem que deixar ele no tempinho dele. E aí, a gente tem os analíticos ou cautelosos, né? Como o próprio nome diz, é aquela pessoa que vai muito nos detalhes, super teórico. Ele não expressa o que ele sente. Às vezes, vocês conhecem gente assim, que você conversa com a pessoa e fala, mas o que essa pessoa tá pensando? Não sei, ele tá feliz, ele tá triste, né? Ele não consegue finalizar, ele é muito teórico.
Uhum.
E super cauteloso, então ele vai pensar demais, ele preocupado com a qualidade. Então, esse tipo de aluno também, né? Ele vai mais no ritmo dele, uhum. E ele vai querer ir a fundo em cada assunto. Então, ele vai perguntar muito, ele vai querer saber os detalhes, a origem de tudo, da onde que isso surgiu, né? Então, é o tipo de pessoa que você consegue, por exemplo, passar os 60 minutos numa única atividade, né? Enquanto com o dominante você não consegue.
Tá.
Então é isso que é dessa maneira que a gente vai aplicando aqui o perfil comportamental dentro de uma aula ou dentro de um treinamento. Como é que eu adapto a metodologia a essas diferentes pessoas e as necessidades delas?
Gra, me conta uma coisa, por exemplo. Essas aulas, elas são individuais, elas são em grupos, porque... Como é que você maneja numa sala de aula essa galerinha tão diferente? Para que lado quem está dando aula vai?
Como pegar realmente... esses ingredientes todos e colocar numa...
Ou são aulas, assim, grupos, todos os dominantes, todos os cautelosos? Como é que isso funciona na prática?
Não tem como, né? A gente separar por perfil. Até porque na vida, né, a gente vai estar sempre convivendo. Uhum. Isso que eu acho que enriquece demais. Por exemplo, dentro de uma empresa... O que torna uma equipe tão poderosa é ter pessoas diferentes. Uhum. Isso é bom numa sala de aula, num treinamento também, né? Então, a gente precisa adaptar. Então, por exemplo, se eu vou ter momentos diferentes, porque eu sei que eu tenho pessoas que precisam de variedade, mas eu também preciso contar para quem gosta de rotina, quem quer saber o que vai acontecer, olha, a gente vai fazer desse jeito, tá? Hoje a gente vai falar de quatro assuntos diferentes, então a gente vai passar por esses tópicos, então a gente vai adaptando. Aí, por exemplo, eu vou fazer algum tipo de atividade, né, dentro dessa aula. Eu posso dar uma atividade com um desafio maior para quem é dominante, influente, né? E posso dar uma atividade um pouco mais assim, estruturada dentro do que eu sei que aquela pessoa se sente confortável para os estáveis e os analíticos. Então, eu vou adaptando dentro de um grupo, né? Então, o tipo de atividade, o nível de dificuldade também.
Tá. Né? Antes da gente aprofundar um pouquinho mais da forma aplicada do método, como que você... O primeiro passo, né, que é fazer esse mapeamento desses alunos, como que você chega nessas características deles? Como que você detecta essas características? É um teste? É observação? Como que isso é aplicado?
A gente tem um teste, né? Então qualquer pessoa quer saber qual que é o meu perfil. existe um teste, né? Então você faz o teste.
Eu quero.
E o teste que...
Fiquei... Conseguiu uma aluna.
Eu quero.
Se bem que o inglês dela é fluente.
Eu, no caso, não faria o inglês. Mas eu quero fazer
mas
o teste.
Você deve ser o dominante, né? Aquela ligada no 220, fazendo 500 coisas ao mesmo tempo.
Eu gostaria disso.
Uma coisa importante. A gente não é um perfil só, né? A gente pode ser uma combinação de dor. Pode ser um só. Predominante, mas a gente vai ter porcentagens de todos.
Tá.
E a gente pode ser dois, uma combinação de dois, ou até mais, com mais raramente, de três. Então, cada pessoa, ainda assim, é única. Porque pra gente ter duas pessoas iguais, eu precisaria ter três vezes a população do planeta pela porcentagem ali, pra dar, porque a gente tem porcentagens, né? De cada perfil. Então, pra dar exatamente igual, tinha que ter muito mais gente no mundo.
Ah, pela me senti até... Bom,
mundo tá me tão senti, não, me senti muito exclusiva agora. Agora me senti muito acolhida e muito exclusiva. Mas voltando, Gra, aí você aplica esse teste, então. As pessoas que vão fazer o curso, elas a primeira coisa que elas vão fazer é responder um teste, é isso.
Isso é opcional, isso já tá posto, como é que é?
Isso, não, todo mundo vai fazer o teste, tá. Aí faz parte da metodologia.
Uhum.
Aí eu faço uma devolutiva, né, com as pessoas, pode ser individual ou pode ser em grupo, se a gente estiver falando de um grupo, porque no grupo é interessante que eles conheçam também o perfil um do outro, conheçam o perfil do professor também, né, isso vai ajudar bastante ali neles na dinâmica. E o teste, assim, eu aplico um teste, é bem legal, ele tem umas 30 páginas, então ele é bem completão. Aí a gente vai falar de coisas que não são, às vezes, tão aplicáveis só na sala de aula, mas é legal porque de bônus a pessoa leva coisas para o trabalho dela, para a vida pessoal, né?
Uhum.
E o teste também tem um mapa de habilidades que cada um vai ter diferente. Então é legal que a gente fala dessas habilidades, né? Como que você pode usar o que você tem de mais desenvolvido para alavancar a sua aprendizagem, para atingir sua meta. E eu uso isso, inclusive, quando eu faço a mentoria, né? A gente vai trabalhar especificamente com esses pontos fortes aí.
Uhum. E esse teste, ele é aplicado tanto para crianças quanto para jovens? Todo mundo pode fazer? Como é que é isso?
Olha, a gente não costuma aplicar em criança. Uhum. Primeiro porque essa criança não conseguiria responder, é bem... Seria complexo para uma criança responder as perguntas, né?
Uhum.
E a criança ainda está em desenvolvimento. Né? Então,
ela pode assim, se transformar dela... ainda.
Isso. Uhum. Assim como a gente, né, pode mudar, porque eu posso resolver deliberadamente desenvolver certas habilidades, isso vai acabar mudando ali o meu perfil, né, talvez não o predominante, mas o secundário. E da criança ainda, ela ainda tá ali, né, passando por muita coisa, se desenvolvendo. Mas ali a partir da adolescência, assim, já dá pra gente aplicar.
Tá, pra quem tá escutando a gente, vamos tentar. Bom, não é um teste vocacional, não é um coaching, né? A gente está falando aqui de outra coisa, né? E como é que você mede a eficácia dessa ferramenta na sua escola, por exemplo?
Pelo o nível de aprendizagem realmente das pessoas, de desenvolvimento, né? O quanto que a gente consegue fazer, né, uma mesma metodologia funcionar para pessoas diferentes.
Uhum. Quanto então, tempo, há quanto tempo você resolveu colocar isso em prática? Na verdade, você colocou em prática, a gente falou do inglês aqui, porque você pôs essa metodologia dentro de aulas de inglês.
Isso.
Primeiro, por que a escolha do inglês? E segundo, há quanto tempo você faz isso?
Na verdade, o inglês é porque eu já trabalho com isso há muitos anos, então eu venho nessa área de idiomas aqui mais de 16 anos já, né? Então, aí eu abri a escola em 2018, eu vim de trabalhar em outras escolas, e quando eu abri a escola, quando eu resolvi, né, falei, não, vou criar a minha metodologia, foi justamente porque eu sempre trabalhei com público adulto, majoritariamente. Já dei aula para criança, mas aí você pega, assim, o meu público sempre foi corporativo. Aí você pega, assim, uma pessoa que já tem mais de 30 anos, é gerente, diretor de uma multinacional, e essa pessoa ainda não fala inglês. Você sabe que tem alguma coisa ali, né?